Tô muito feliz por retornar aqui com mais um episódio do podcast. E assim, gente, essa história de hoje, ela até o momento é uma das que eu mais gostei de escrever sobre, sabe? Eu me puxei bastante nesse episódio na questão dos efeitos sonoros e da trilha sonora inteira, na real. Então, eu espero que vocês gostem mesmo. É uma história que envolve um assassino, um machado e mortes misteriosas nos anos de 1900. Então, assim, eu não quero dar nenhum spoiler quase dessa história aqui no início do episódio. E eu quero que vocês escutem essa história sentindo cada parte dela, sentindo que vocês estão dentro dela, sabe? Até a gente chegar no final. Então, sem mais delongas, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. Assassinos Sinistros. Episódio 3. O amante do jazz, o homem do machado de Nova Orleans. Imagine que você está jantando em um restaurante nos anos de 1910, à noite, em Nova Orleans, um lugar tomado por névoa e frio. Uma música leve toca enquanto você janta no restaurante, um suave jazz, clássico, gentil e bem sereno. Você termina o seu prato, paga pela comida, pega o seu casaco e chapéu que ficam aos cuidados da recepção do restaurante, sai pela porta e começa a caminhar de volta para sua casa, apartamento ou o que quer que seja. Você sente o frio daquela noite. Enquanto caminha, você vê as luzes foscas dos postes por causa da neblina. Enquanto caminha, você acaba se perdendo, impossível de enxergar algo pela frente. De repente, você escuta passos, escuta alguns arbustos próximos a você a se balançarem. Você escuta, você olha e nada. Até que então, sente uma presença atrás de você. Sente a respiração ofegante de uma figura misteriosa e quando você se vira, é recebido por uma machadada bem na sua cabeça. Você é encontrado durante o nascer do sol, atirado em um beco perto de latas de lixo, cheios de cortes, sangue e o machado ensanguentado usado para matar você, caído bem ao seu lado. E depois de tudo, um mistério no ar. Quem havia feito aquilo? Esse episódio vai estrear os casos sem solução aqui no podcast. Afinal, a real identidade do Homem do Machado de Nova Orleans continua um mistério até os dias de hoje. Mas isso não torna a história menos interessante. Existem teorias, né, que dizem que a identidade dele foi descoberta. Porém, só teorias. E uma das mais famosas é de um escritor inglês chamado Owen Wilson. Ele afirmou ter descoberto a identidade do assassino por causa do último assassinato que supostamente foi obra do Homem do Machado. Wilson disse que o assassino poderia ser um homem que foi morto em 1920 pela viúva de Mike Peptone. Eu sei que eu só joguei essa informação, mas ainda existem outros fatos importantes até a gente chegar a essas pessoas que eu mencionei. Essa especulação do Wilson é apenas uma teoria, nada é confirmado, mas quem sabe pode ser verdade. Antes da gente chegar nessa parte da história, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Homem do Machado, ou X-Men, o nome em inglês dado a ele, né? A gente precisa voltar alguns anos no tempo e conhecer a Nova Orleans do passado, mais precisamente nos anos de 1910, quando a cidade era conhecida pelo jazz que tocava em todos os bares e esquinas e pelas estações meteorológicas levianas durante o ano. Um fato legal é que o Jazz tem uma participação interessante nessa história. De fato, esse assassino, além de matar, acrescentou um tom artístico à sua obra de pavor sobre a cidade de Nova Orleans, no estado da Louisiana. Logo logo vocês vão entender como que isso que eu falei se encaixa nessa história. Como eu tava dizendo, a gente deve voltar para Nova Orleans do passado, mais precisamente em 1910, o tempo em que os crimes associados ao nosso assassino começaram. Embora as suspeitas que houvesse um serial killer com um machado crescesse mais ao longo de uma década por volta dos anos de 1920, existem algumas especulações de que o homem do machado tivesse começado a matar entre os anos de 1910 e 1911. Nova Orleans começou a presenciar assassinatos violentos nos quais os corpos eram encontrados com marcas características de machadadas. Além disso, alguns investigadores apontaram que o assassino também podia utilizar navalhas e outros objetos cortantes junto com o machado para conseguir fazer o seu trabalho mirabolante com os cadáveres. Tantos crimes surgindo um após o outro causou um medo avassalador na população da cidade. As pessoas tinham medo de sair na rua ou voltar para casa de um belo jantar e serem assassinadas sem mais nem menos, bem como eu descrevi no início desse episódio. Qualquer assassino da noite ganha o benefício para concretizar suas obsessões maléficas. O Homem do Machado de Nova Orleans cometeu 12 assassinatos. Se contarmos com as vítimas que sobreviveram, os seus crimes somam até 20 vítimas. A maioria das vítimas foram mulheres e imigrantes italianos, então existem algumas fortes evidências ou apontamentos de que o assassino tinha algumas motivações xenofóbicas ou quem sabe ele tinha relações com a máfia para realizar todas essas barbaridades com o povo italiano. A gente vai passar pelas vítimas mais conhecidas do assassino e inclusive discutir alguns relatos que os sobreviventes conseguiram delatar para a polícia naquela época. No dia 22 de maio de 1919, Joseph e Catherine Maggio, um casal de italianos que tinham um pequeno mercado na rua Oberlin em Nova Orleans, foram as primeiras vítimas do assassino. O casal foi encontrado pelos irmãos de Joseph, que eram vizinhos. Eles foram encontrados degolados em cima de sua cama, num quarto que dormiam em cima do mercadinho. Apesar de tudo, o Joseph ele foi encontrado ainda com vida pelo irmão, mas acabou morrendo de hemorragia pelo corte na garganta logo em seguida. Já por outro lado, a Catherine, a esposa do Joseph, tinha cortes tão profundos na garganta que a sua cabeça foi quase arrancada do corpo, e ela morreu de imediato. Eles moravam no segundo andar do mercadinho, basicamente um negócio barra casa, e os relatos das investigações dizem que as armas do crime foram encontradas no local. Mais especificamente, um machado utilizado foi encontrado no banheiro do segundo andar e uma navalha ensanguentada foi achada no jardim da residência, ambas usadas para cometer aquele crime. Além disso, partes das roupas que foram utilizadas pelo assassino também foram deixadas no local, bem como um casaco todo amarrotado. Nada foi roubado da casa dos Maggio. O assassino aparentemente não tinha motivações relacionadas a roubo. Um fato interessante no assassinato dos Maggio foi que o assassino deixou uma mensagem. Ele escreveu com sangue na parede a seguinte fala: "Hoje, a senhorita Maggio irá se deitar, bem como a senhorita Tony." Eu acho que quando ele disse se deitar, ele quis dizer morrer, mas a tradução que eu encontrei foi essa na internet, mas eu não podia mudar porque eu realmente não sabia se ele realmente disse se deitar em inglês ou se ele quis dizer outra coisa como morrer. Então, né, a gente assume que ele quis dizer morrer mesmo em vista do que aconteceu. Essa mensagem, estranha à primeira vista, foi bastante sem significado, mas os investigadores da época conseguiram associar o nome Tony ao nome Antonia Quambra, uma mulher italiana, dona de um mercado também, foi morta no final do ano de 1909, e isso foi a primeira pista que fortaleceu a ideia de que o assassino do machado começou a sua carreira alguns anos antes de matar Joseph e Catherine Maggio. No dia 27 de junho de 1919, antes do assassinato dos Maggio, durante a manhã, Louis Bezumer e a sua amante Anna Lowe foram atacados juntos no mercado de Lewis. Naquela manhã, os dois foram encontrados inconscientes em um quarto atrás do mercadinho. Eles foram encontrados por John Zanka, um padeiro que fazia entregas para o mercado do Lewis, e vai lhe dizer que eles não estavam mortos naquele momento. Então essa foi uma das vezes que as vítimas do Homem do Machado sobreviveram. A perícia disse que o Lewis foi atacado fortemente na sua têmpora direita, o que provavelmente causou um traumatismo craniano. Eu não encontrei informações se ele morreu desse traumatismo craniano, mas aparentemente, na cena do crime, eles foram encontrados com vida. Alguns sites que eu vi relataram que a Anne morreu aproximadamente um mês após o ataque, devido aos graves ferimentos por todo o seu corpo. Embora esse caso seja primariamente associado ao Homem do Machado, muitos dizem que ele pode ter sido obra de alguém diferente devido ao fato do trabalho não ter sido concluído, por assim dizer. E também por ter acontecido antes do assassinato da família Maggio. Esse crime ficou completamente sem solução. Quase dois meses depois do ataque de Louis e Anna, no dia 5 de agosto de 1919, uma mulher chamada Anna Schneider, de 28 anos, que estava grávida de Ed Schneider, o seu marido, foi atacada brutalmente em sua própria casa. Ela conta que estava dormindo quando de repente acordou com alguém em cima do seu corpo. Imagina acordar no susto e ver alguém que está na sua cama em cima de ti, prestes a te matar. Ela foi golpeada repetidamente no seu rosto e teve parte do seu couro cabeludo arrancado durante o ataque. Ela foi encontrada algumas horas depois pelo marido Ed, que levou ela imediatamente para o hospital, onde ela teve a filha. Com um parto emergencial, é claro, mas a bebê nasceu com vida e completamente saudável, uma menina. Dois dias depois do ataque, infelizmente, a Anne veio a falecer. Agora, o pobre Ed Schneider tinha que criar a sua filha sozinho, e o assassino ainda estava desconhecido. Esse assassinato foi associado ao Homem do Machado por causa de alguns cortes bem, sabe, clássicos de machadadas e navalhas no corpo da Anne. Então, assim, foi associado, mas ainda assim não se teve uma confirmação certa. E também pela grande proximidade entre datas no caso do assassinato de Joseph Catherine Maggio. Cinco dias depois desse ataque contra o casal Schneider, o assassino supostamente atacou novamente. Dessa vez, durante a noite, o assassino havia entrado na residência de Joseph Romano, um homem idoso que morava com as suas duas sobrinhas, Pauline e Mary Bruno. Naquela noite, as duas meninas escutaram barulhos no quarto do tio, o quarto ao lado do delas. Elas obviamente resolveram averiguar para ver o que tinha acontecido, afinal, o Joseph era um homem velho e, claro, poderia ter sido qualquer coisa, ele poderia ter caído, se machucado e tudo mais. Elas foram até o quarto dele sem qualquer pretensão, elas abriram a porta e conseguiram ver um homem de pele escura um pouco acima do peso, que vestia um terno bem escuro e um chapéu com estilo de cowboy, fugindo pela janela do cômodo naquele momento. Todo esse depoimento foi dado à polícia e ele pode ter oferecido algumas pistas da suposta identidade e aparência do assassino. Joseph Romano, o idoso, foi atacado na cabeça. Ele teve um grave traumatismo craniano. Ele conseguiu ser levado para ambulância ainda com vida, mas infelizmente faleceu dois dias depois enquanto estava internado no hospital. Vale ressaltar que o Joseph tinha cortes de navalha no rosto, além das clássicas marcas do machado pelo seu corpo. E isso tudo se confirmou, porque o machado utilizado para atacar o Joseph foi encontrado no quintal da residência dele. Depois dessa onda de ataques por Nova Orleans, o assassino ficou em hiato por um tempinho. Mais ou menos pelo mês de setembro de 1919, basicamente poucos meses depois do ataque a Joseph Romano, uma família no subúrbio de uma cidadezinha em Nova Orleans foi atacada também. Charles Cortimilha, Rose Cortimilha, a sua esposa, e a filha do casal de 2 anos, Mary Cortimilha, foram atacados brutalmente em sua casa. Os gritos deles ecoaram por toda a vizinhança, o que chamou a atenção dos vizinhos, que quando chegaram até a casa dos Cortimilha, viram Charles morto em uma poça de sangue no primeiro andar da casa. E próximo ao corpo dele estava Rose, a sua esposa, que ainda estava viva, segurando a filha Mary no colo, que infelizmente já tinha morrido. Todos eles foram atacados gravemente, entretanto, apenas a pobre Rose ficou sozinha no mundo sem a sua família. E eu nem preciso dizer que o ataque foi obviamente proferido por um machado e navalhas. Navalhas nem tanto, mas o machado mesmo, porque foi um crime mais rápido e mais violento. Não houve tempo para o assassino querer performar alguma mensagem ou qualquer coisa. Ainda por volta de setembro de 1919, Steve Bolkan, outro dono de mercado, foi atacado em seu apartamento. Segundo relatos, Steve acordou e enxergou uma silhueta se aproximando da cama dele, bem semelhante ao caso da Anna Schneider, se eu posso dizer. Ele sofreu um ataque do machado que atingiu a sua cabeça. Porém, ele conseguiu despistar o assassino e fugiu para a rua até a casa de um amigo chamado Frank Medusa. O Steve perdeu a consciência na casa desse amigo e foi levado para o hospital. ele disse que não se lembrava do que tinha acontecido, apenas as informações que eu acabei de narrar. Alguns dias depois, ainda no mês de setembro, uma jovem de 19 anos chamada Sarah Laura foi encontrada inconsciente no seu próprio apartamento. Ela estava deitada em sua cama, ensanguentada com cortes na cabeça, clássicos cortes de um machado e alguns dentes faltando. O machado utilizado nesse ataque foi encontrado na cena do crime, do lado de fora da janela da casa dela. A Sarah conseguiu sobreviver, mas infelizmente ela não lembrou de nenhum outro detalhe além dos que eu contei aqui pra vocês agora. Ela recebeu muitos ataques na cabeça, o que provavelmente fez com que ela perdesse a memória e ficasse inconsciente de imediato. Olhando dessa forma, quem sabe o assassino não tinha apenas a intenção de matar, quem sabe mandar uma mensagem mostrando a sua onipotência, algo assim, tentando ameaçar ou dar medo nas pessoas, sabe? Por isso ele não matava algumas pessoas, ele apenas batia na cabeça, violentava de um jeito terrível, assim essas pessoas podiam perder a memória, ficavam desnorteadas, mas ainda assim ficavam vivas para passar a mensagem do perigo que o homem do machado era. Mas é claro que isso aí é só teoria, né? Se as pessoas que investigaram isso não conseguiram descobrir nada e se confirmar nem nada, imagina eu nesse humilde podcast brasileiro. A última vítima do Homem do Machado foi Mike Pepitone, o homem que eu mencionei no início do episódio e que poderia ter meio que ajudado a entregar a verdadeira identidade do Homem do Machado na noite do dia 27 de outubro de 1920. Mas antes da gente entender como ele pode ter ajudado a descobrir a identidade, a suposta identidade do Homem do Machado, a gente vai ver o que de fato aconteceu, né, para que essa conclusão, essa ideia nascesse. Mike Pepitone estava na sala de sua casa em uma noite fria. Ele estava na sala, provavelmente indo em direção à cozinha para pegar um copo d'água, quando de repente foi atingido por um machado. Aparentemente, o assassino conseguiu se esgueirar por uma porta dos fundos da casa, que ele conseguiu abrir, ou já estava aberta, isso não se sabe. E depois disso, a esposa de Mike Pepitone escutou os barulhos do ataque e foi ver o que havia acontecido no andar de baixo da casa. Mas quando ela chegou lá, ela disse que só conseguiu ver alguém fugindo pela janela da sala que o Mike estava caído no chão. Ela não conseguiu identificar nenhum traço da aparência do assassino e Mike infelizmente morreu no mesmo local. O sangue dele estava espalhado por todo aquele quarto. E um fato interessante que todos os sites de pesquisa que eu achei mencionaram foi que no quarto que o Mike estava, na sala que ele estava, tinha uma pintura da Virgem Maria. E depois desse ataque, essa imagem ela aparentemente estava muito coberta com sangue e isso chamou a atenção da polícia. Esse pequeno detalhe meio que fomentou algumas teorias sobre a motivação do assassino e tudo mais, bem como a ideia de motivações xenofóbicas e algo relacionado com intolerância religiosa. A história dos Pepitone não acaba por aqui. Em dezembro de 1920, a viúva de Mike Pepitone assassinou Joseph Mumphrey, um homem que ela alegou ter sido o assassino do machado e que ele teria matado o Mike por algumas dívidas entre eles. Entretanto, a senhorita Pepitone foi quem foi sentenciada a 3 anos de prisão pelo assassinato de Joseph Mumphrey, porque no final não se pôde afirmar de certeza se o Joseph era de fato o assassino. Durante o julgamento da senhora Pepitone, o tribunal precisou investigar a vida do Joseph Mumphrey para ver quem ele era. E ele não era flor que se cheirasse, não. Ele já tinha cometido crimes e inclusive foi preso uma vez. E um fato interessante é, durante a sua prisão, no tempo que ele ficou preso, os assassinatos meio que relacionados com o serial killer, o Homem do Machado, meio que cessaram, foi um hiato. E depois que o Joseph foi solto, os assassinatos voltaram a acontecer. Agora a gente vai voltar um pouquinho na história alguns meses antes para discutir um evento que marcou o caso do Homem do Machado. Foi o dia que o nosso assassino conseguiu colocar Nova Orleans inteira na palma da mão. A gente vai voltar mais precisamente no dia 13 de março de 1919, quando o jornal Times-Picayune recebeu uma carta do assassino. Não se sabe se essa carta era falsa ou verdadeira, mas as ameaças que tinham nela eram de aterrorizar qualquer pessoa. E também o pedido que ele fez nessa carta não era nada difícil, valeria a pena obedecer do que ignorar e do nada ser assassinado, né? Eu achei várias versões dessa carta na internet, eu traduzi elas e eu consegui montar uma versão mais coerente, então eu vou ler a carta aqui pra vocês e vocês vão ter uma noção do medo que ele causou nas pessoas em Nova Orleans.
Inferno mais quente. 13 de março de 1919. Estimados mortais de Nova Orleans, eles nunca me pegaram e nunca irão. Eles nunca me viram porque eu sou invisível como o éter que envolve a sua terra. Eu não sou um ser humano, mas um espírito. um demônio do inferno mais quente. Eu sou o que vocês, orleanianos, e a sua polícia tola chamam de X-Men, Homem do Machado em português. Quando eu achar melhor, eu irei e reivindicarei outras vítimas. Só eu sei quem serão. Não deixarei senão o meu machado sangrento e cérebros dos que eu enviei abaixo para me fazer companhia. Se quiser, pode dizer à polícia para ter cuidado e não me irritar. É claro, eu sou um espírito razoável. Não me ofendo com o modo como conduziam as suas investigações no passado. De fato, eles foram estúpidos e não só me divertiram, mas a sua majestade satânica também. Mas diga-lhes que tenham cuidado. Não creio que haja necessidade de tal advertência, pois eu tenho certeza de que a polícia sempre se esquivará de mim, como no passado fizeram. Eles são sábios e sabem como se manter longe de todos os danos. Sem dúvida, vocês, orleanianos, pensam em mim como um assassino horrível. O que eu sou, aliás. Mas eu poderia ser muito pior se eu quisesse. Se eu quisesse, eu poderia fazer uma visita a todas as casas da cidade, todas as noites. Eu poderia matar milhares dos seus melhores cidadãos, pois eu estou em estreita relação com o Anjo da Morte. Agora, para ser exato, à 00h15 no horário terrestre, na próxima terça-feira à noite, eu vou passar sobre Nova Orleans mais uma vez, e em minha misericórdia infinita, eu vou fazer uma pequena proposta para vocês. Aqui está. Eu gosto muito da música de jazz e juro por todos os demônios nas regiões inferiores que cada pessoa será poupada em cuja casa uma banda de jazz está em pleno andamento no momento que eu acabei de mencionar. Se todo mundo estiver com uma banda de jazz tocando, então a coisa é certa. Aqueles que não colocarem jazz na noite de terça-feira, se houver alguém, conhecerão o machado. Pois bem, como eu tô com frio e desejo o calor do meu tártaro nativo, é a hora de deixar a sua casa terrena. Eu vou parar o meu discurso por aqui. Espero que você do jornal publique isso pelo seu bem e o da população. Eu fui, sou e serei o pior espírito que jamais existiu, seja em sonho, seja em realidade. Assinado, o Homem do Machado.
Naquela noite, toda a cidade de Nova Orleans ficou totalmente apavorada com essa notícia. Todos os bares, casas ou qualquer coisa que seja estavam tocando as suas melhores músicas de jazz. Eu não sei quem é que se atreveria a ir em um bar naquela noite, sendo que um assassino terrível ameaçou uma cidade inteira. Eu falo por mim que com a reputação que esse cara construiu, se eu tivesse morando em Nova Orleans na época, eu colocaria um jazz tocando direto na minha janela, assim, pegaria uma vitrola, colocaria aquela concha assim que tem, né, pra fora, e assim todo mundo saberia que a minha casa tinha jazz, e eu iria confundir o assassino, porque o eco da música ia ecoar por toda a rua, e assim ele não ia saber quem é que não tinha jazz tocando. Então assim, ó, eu faria um trabalho social protegendo as pessoas. Uma coisa interessante que aconteceu foi que um grupo de músicos criou uma música em homenagem ao assassino do Machado. O nome da música é o Jazz do Misterioso Homem do Machado, de Joseph John Davila. A música que tá tocando agora nesse momento é deles. Inclusive, tem algumas versões mais modernas dela com letra. Essa que tá tocando no fundo agora é só instrumental, porque a original é só instrumental mesmo, pelo menos foi o que eu consegui encontrar. Eu acredito que a identidade do Homem do Machado vai ficar no mistério por mais um tempo, provavelmente pra sempre, pra ser sincero, porque, assim, tem as teorias, né, como a do Joseph Mumfre que eu mencionei, mas, pra ser sincero, eu acho que isso não vai render em nada. Esse cara foi um serial killer, provavelmente, na minha visão, sabe, contando essa história, talvez ele tenha sido só uma ideia criada, tipo, um medo coletivo por causa dessa carta também, sabe, assim, então meio que foi uma lenda urbana que se tornou real, né, porque o povo mesmo criou, né, meio que, claro, houveram os assassinatos com o machado e tudo mais, quem sabe foi um serial killer de verdade, né, essa carta sim pode ter sido dele, mas quem sabe, existem duas versões, né, tanto a versão que pode ter sido uma histeria social e um cara esquisito numa casinha criou essa carta só pra dar medo e tudo mais, mas não se sabe. Esse foi o caso do Homem do Machado, o assassino que aterrorizou as noites da cidade de Nova Orleans, no estado da Louisiana, ainda que a sua identidade seja desconhecida. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram @assassinossinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio.